Na verdade, a situação é a seguinte: a parte investigativa do trabalho policial, né, pelo que preconiza a legislação, ela deve ser realizada pela Polícia Civil
Civil.
e não pela Polícia Militar. Mas a gente sabe das dificuldades aí que vem enfrentando a nossa co-irmã, da falta de efetivo, né? Assim como nós passamos por algumas dificuldades também na Polícia Militar. E para dar uma satisfação em especial aí para a família do Roderval e também para a nossa comunidade, nós acabamos ficando aí com esse serviço residual, né? E tentando ajudar aí nas investigações, né? Então, até o presente momento, pelo que eu tenho conversado aí com o Dr. Michel e também pelos nossos trabalhos ali na segunda companhia, não foi levantado nada de muito
Concreto.
concreto sobre o paradeiro do Roderval, né? A gente tem algumas suspeitas, algumas situações que poderiam ter sido mais investigadas. Contudo, nós da Polícia Militar não temos as ferramentas suficientes para fazer esse trabalho, né? E pelo visto, a Polícia Civil também não conta com efetivo que dê conta de todas as atribuições, né? Então, por conta disso, né, no nosso trabalho que nós vemos realizando junto da família, nós, a Polícia Militar, estamos trabalhando em cima de denúncias anônimas, né? Que hoje são as nossas maiores fontes de informação enquanto Polícia Militar, enquanto Polícia Administrativa Repressiva, né? Mais uma vez, eu saliento que a gente não, enquanto Polícia Militar, a gente não tem ferramentas de investigação. A gente trabalha muito em cima das denúncias anônimas, tentando dar uma satisfação para a família. Ano passado e também neste ano, a gente acabou realizando aí duas diligências com o apoio da Prefeitura e da SAAI, né, onde, através de denúncias anônimas, nós fomos em algumas localidades da cidade, aonde teriam relatos de que o Roderval haveria sido enterrado, né? Nós utilizando de máquinas aí de retroescavadeira, a gente realizou algumas escavações ali, algumas buscas, contudo, nada foi encontrado que pudesse levar ao paradeiro do Roderval.
Bom, aí a gente entende também, acho que vocês também estão fazendo o possível para pelo menos aliviar a dor da família, né? Porque fica nessa dúvida, o que pode estar, o que não está. Então talvez também para isso, mesmo não tendo as ferramentas, né? Não é atribuição da Polícia Militar nesse caso, mas tudo que puder se unir e tentar resolver é ótimo.
Já que podemos fazer, né? Por que não fazer para ajudar essa família que está num momento tão
Porque pensa
difícil, né?
bem o desespero, hein? É difícil, é difícil. Outra coisa, vamos falar da estrutura. A gente passa ali, vê até o um número bom de viatura, vê uma van, não sei se aquela van é daqui de Bandeirantes. Esses dias falaram questão de motos. Não temos motos aqui para ser mais ágil, pelo menos aí na ronda noturna, alguma coisa?
Nós temos motos, temos viaturas, né? Hoje o Estado nos deixou com uma situação favorável aí quanto à questão de viaturas, né? A manutenção ano passado estava sendo realizada por uma empresa terceirizada que fazia o seu papel de acordo, né? Este ano nós estamos aguardando aí uma nova licitação. Entretanto, até o momento a gente está com viaturas suficientes para realizar o policiamento. O grande problema não é a falta da moto, não é a falta da viatura, mas sim a questão do efetivo, né? Que
Esse é o
com o
problema.
passar dos tempos aí, a gente tá aguardando uma escola de policiais, que a gente está na expectativa que diz que sai o concurso agora, né? Conforme vem sendo repassado pelo governo do estado. Mas até esse efetivo chegar aqui, nós estamos com um pouco de falta de policiais, né?
Quantos seria necessário hoje para fazer um trabalho, digamos, sossegado, vamos falar assim?
Para a segunda companhia hoje, né, a gente fazer um trabalho 100% sossegado, a gente não pode nem chegar nesse número porque jamais vai ter, né? A gente não, e quando a gente fala de segurança pública, quanto mais melhor, né? Então, se a gente pudesse ter aí 200 policiais empregados em toda a região, só na segunda companhia, seria excelente. Mas a gente sabe que a nossa realidade não é essa, né? Entretanto, a nossa expectativa, que nós precisamos de nossos governantes, dos políticos locais, né, é que quando ocorra essa escola, eles tragam para nós pelo menos 20 policiais dessa nova escola de soldados, né? Seria um número razoável que daria um pouco de fôlego para nós continuarmos trabalhando, né? Para o nosso ouvinte ter uma noção, ano passado aposentaram cerca de 10 policiais aí na segunda companhia. o que é um número extremamente expressivo, né? Quando a gente faz a distribuição aí, a gente observa que tem municípios que trabalham com 6, 7 policiais. Então, aposentar 10 policiais é uma perca inestimável, né?
Quase.
É quase dois municípios.
A gente tem que remanejar, tem que redistribuir, às vezes tirar um policial que trabalha na rota, a equipe que trabalha com 4 vai passar a trabalhar com 3,
para tentar suprir essa necessidade, né? Então, nesse aspecto de segurança pública, o efetivo, o material humano, ele é primordial para nós, né? Quanto mais policiais, melhor é. Então, eu faço o apelo a todos os nossos políticos da região, aos nossos ouvintes também, que sempre que tiverem em contato com autoridades, solicitem mais policiais aqui para a nossa segunda companhia de polícia militar.
No mínimo o quê? 10? Hoje seria o mínimo necessário?
Não, o mínimo hoje é 20 policiais.
Vixe Maria, tá tudo isso em defasagem?
O mínimo hoje, para a gente ter um fôlego para respirar, seriam 20 policiais. Não que está com tudo isso de defasagem, não é algo assustador, não é o fim do mundo, mas 20 policiais seria o número para a gente fazer um trabalho bacana, né?
É porque não é só Bandeirantes, né?
Não é só Bandeirantes.
Deixar bem claro.
Deixar bem claro que a nossa companhia aqui, ela não é só Bandeirantes. A gente atende também Santa Mariana, atende Tambaracá, Barra do Jacaré, Santa Amélia, Andirá. Então, por conta desse grande número de municípios, né, do efetivo ser dividido, a gente precisa de um número expressivo de policiais, né? Eu, enquanto comandante da segunda companhia, eu não posso voltar meus olhos somente para Bandeirantes e esquecer dos demais municípios que fazem parte da nossa região e abrilhantam o nosso norte do Paraná, né?
O senhor tem encontrado alguma dificuldade em especial na nossa micro-região? Quando eu falo micro-região, Bandeirantes, Tambaracá e Santa Amélia, alguma coisa assim, oxe, eu precisava mudar isso, algumas coisas nesse sentido ou não?
Na verdade, não. Uma situação que por vezes acaba sendo negligenciada, né, que a gente sente, é que por algumas situações na zona rural, elas não são informadas para a polícia, né? Então, por vezes, o agricultor lá, o sitiante, ele que reside ali na zona rural, ele tem um objeto subtraído, ele sofre um furto, e ele não comunica a polícia, ele simplesmente deixa por isso mesmo, né?
Tem acontecido isso?
É comum acontecer, né, essa subnotificação de crimes, né, tanto na zona rural quanto na cidade, né, mas na zona rural a gente percebe que é mais expressivo. Então a gente faz um alerta, a gente faz um apelo, um pedido para que o nosso sitiante e as pessoas de modo geral registrem o boletim de ocorrência, né. A gente, em segurança pública, a gente acaba trabalhando com um grande quebra-cabeça para tentar identificar quem são os autores do fato, né? Então, às vezes, uma informação diferente é muito importante para nós. Então, esse registro, essa informação é essencial. Além de que, se a gente conseguir capturar o indivíduo que praticou o furto, vai ser menos um que vai estar na rua praticando novos delitos e surpreendendo de uma maneira negativa as nossas famílias aqui da região.
Tenente, o pessoal sempre comenta com a gente, presta atenção, por exemplo, à noite, a gente quase não vê viatura em vilas, é fato?
Não é fato, né, mas o que ocorre é o seguinte, por conta da defasagem de efetivo, a viatura tem que cobrir a cidade inteira, uhum, né? Então, como a gente tem um plano de férias, a gente tem que dar férias para todos os policiais, é um direito deles, e além de um direito, é um benefício que não diria nem um benefício, é obrigação a gente dar
necessário.
Isso para as pessoas que servem a nossa comunidade, que arriscam sua vida em prol dos terceiros, né? Contudo, algumas épocas do ano aí, a gente faz uma gestão baseada na necessidade de efetivo por época do ano, a gente vai ter algumas semanas aí que vai ter somente uma viatura em Bandeirantes no período da madrugada. Não que vai ficar o dia inteiro com uma viatura só, mas na madrugada pode ocorrer de ter uma viatura só. E nesses momentos críticos, é lógico que o cidadão vai ver menos a viatura, né? Mas é por conta dessa falta de efetivo. Não tem o que fazer. A gente tá espremendo ali o bagaço da laranja para tirar o último caldo para conseguir ter um fôlego e respirar e trabalhar, né?
Nessa questão que surgiu a questão da moto, da dificuldade, e a moto ela é rápida, realmente, ela circula rápido, mas também precisa ter piloto.
A moto ela é rápida, mas não existe trabalho policial com um policial sozinho.
É dois, né?
É no mínimo dois, né? A célula mínima de trabalho nosso, pela nossa doutrina, são dois policiais, até para garantir a segurança do nosso efetivo, né? Então não tem como deixar um policial sozinho de moto rodando a cidade. Então, o patrulhamento de viatura, como acaba sendo a única forma adotada durante a madrugada, é o mais adequado, porque a viatura possui um camburão, né? Possui onde acondicionar o preso, propicia uma segurança maior para o policial em caso de acidente, durante o acompanhamento tático ali, né? É melhor que ele esteja de viatura. Se o policial sofre uma queda de moto, consequentemente ele pode vir a sofrer com danos maiores na sua integridade física, né? Então, como hoje nós estamos trabalhando aí com efetivo reduzido, as nossas motocicletas aí que foram adquiridas pela Justiça do Trabalho através do Conselho de Segurança, né? Vale salientar que a verba ela veio da Justiça do Trabalho, a verba ela não é do Conselho de Segurança, é uma verba que veio da Justiça do Trabalho, né? Elas estão sendo empregadas, mas de maneira
reduzida?
Não diária, né? Elas são empregadas eventualmente conforme a necessidade, né? Então, por vezes vai ocorrer uma blitz, alguma coisa assim, utiliza motocicleta. Por vezes tem mais de uma viatura, tá tendo uma operação, tem 3, 4 viaturas na rua, como acontece de vez em quando. Ah, não, uma equipe vai trabalhar de moto, tá calor, tá um clima favorável, né? Quando a gente fala de motocicleta, tem tudo isso. Tem a questão do clima, tem várias questões envolvidas. Então, a gente utiliza a moto eventualmente, né? Não existe policiamento 24 horas por dia de motocicleta em nenhum município do Paraná, né? A gente pode ver aí que as nossas ROCANs, que são os grupamentos de motos aí dos batalhões das cidades grandes, elas atuam em determinados horários, né? Nos horários aí de maior trânsito. E Bandeirantes, como não possui esse trânsito, eu vejo que a viatura é o primordial. A moto entra como um plus a mais, né?
É algo ali, até porque a moto também, ela tem os prós, mas tem muito contras também. É a questão dessas câmeras aí, não sei se o senhor quer entrar nisso aí, e ajudar bastante, inclusive a elucidar muitos roubos, né? Vamos falar assim. Mas isso aí tá num impasse aí que a gente não sabe. Vamos ver se esse ano elas começam, antes de estragar, se elas começam a funcionar, porque senão daqui a pouco dá o tempo delas também. Questão da Rotan, tá tudo em ordem?
A Rotan tá tudo em ordem, né? A gente tá com duas equipes Rotans aqui em Bandeirantes, né? A gente trabalhava com um efetivo Rotan distribuído em Bandeirantes e Andirá, né? A gente tinha uma equipe em Andirá, uma equipe em Bandeirantes, né? Eu, enquanto comandante de companhia, eu passei alguns meses sozinho aqui, sem subcomandante em Andirá. Então, nesse período, eu preferi trazer a outra equipe de Andirá para cá, de um modo que a equipe Rotan, ela trabalha em ambos os municípios, né? As equipes fazem um rodízio de município, de cidades, né? Então, a gente não teve diminuição do efetivo de Rotan, mas ele está tudo alocado aqui agora em Bandeirantes, né? Então, eu trouxe o efetivo para cá para que ficasse aos meus olhos, né? Para que eu pudesse ter um controle maior do efetivo, do serviço que vinha sendo prestado pela Rotan para nossa comunidade, né? A gente sabe que o que engorda o gado é o olho do patrão, uhum, né? Não adianta de nada a gente saber que tem uma Rotan e ela está distante e a gente não poder acompanhar o seu serviço, né?
Agora, depois, eu vou só ler uma propaganda aqui, senão nós não ganhamos leitinho. Aí, o senhor, a gente observa, depois o senhor vai responder. O senhor não é muito de escritório, não. A gente sempre encontra na rua, circulando com viatura e tudo mais. É o estilo do senhor mesmo andar?
Na verdade, né, eu, enquanto policial militar, né, eu entendo que lugar de polícia é na rua, né? A gente tem que trabalhar na rua. Polícia foi feito para estar na rua. Polícia parado não é polícia, né? Polícia tem que estar na rua prendendo bandido, correndo atrás de ladrão. Eu acho que a gente tem que estar na rua sempre, né? Então, eu nos meus afazeres enquanto comandante da segunda companhia, eu vou na segunda companhia todos os dias, né? Eu tô sempre ali, né? Então eu resolvo os afazeres administrativos e, quando possível, eu tô na rua. Ou seja, quase todo dia eu tô na rua trabalhando. Então eu vou lá, deixo a casa em ordem, coloco a casa em ordem, passo aí pros meus auxiliares ali da sargentiação que tem que ser feito e, de imediato aí, já saio pra rua verificar as situações do município, né? Eu acho que a gente tem que estar na rua, tem que estar próximo aí dos nossos comandados, né? Tem que trabalhar, tem que conhecer a dinâmica não só de Bandeirantes, mas da região como um todo. Então, sempre que possível, eu vou nos municípios do entorno também, vou em Andirá, vou em Tambaracá, vou para Santa Amélia, né? Por vezes aí a gente roda a madrugada aí junto com os policiais, fazendo não só o trabalho de polícia, mas também o trabalho de fiscalização, né? é essencial que a gente fiscalize aquilo que o policial está fazendo, né? A gente verifique a conduta do nosso policial, se ele está atento, se ele está de fato cumprindo aquilo que foi determinado, realizando as operações e as determinações aí que a gente repassa, né?
É lógico que ninguém chega ao comando por acaso. Tem treinamento e tem também a aptidão, a capacidade. O senhor é muito jovem. Isso, de alguma maneira, tem algum ponto que interfere negativamente e tem o que ajuda positivamente?
Eu acho que negativamente não, né? Eu acho que nem negativamente, nem positivamente, né? A gente brinca que o militar, ele não tem idade, ele não tem sexo, né? A gente trabalha conforme manda a cartilha, né? O livrinho prega, a gente faz. Então, eu entrei na polícia muito novo, né? Então, eu assumi responsabilidade muito novo. Com 17 anos, eu estava na Academia Policial Militar do Guatupê. Eu entrei na Polícia Militar, eu passei no concurso com 16 anos de idade, né? Eu me tornei cadete de primeiro ano, eu tinha 17 anos praticamente aí recém-completos, né? Eu me formei aspirante oficial com 20 anos de idade e desde então estava servindo na Rotan em Cornélio. Para mim isso é algo muito natural, sempre foi, né? Eu acho que, por vezes, o que causa nas pessoas é algum estranhamento, né? É novinho, não sei o quê, mas é no público civil. Porque no âmbito interno, no âmbito da caserna, o militar conhece a hierarquia, conhece a disciplina, vive isso em suas veias e respeita o nosso serviço, né? Eu acho que o que faz o comandante não é a idade, não é a aparência física, não é nada disso, mas sim o trabalho desempenhado.
E pelo jeito o senhor é bem exigente nisso aí, né? Apesar de ser assim, jovem de tudo, é bem exigente, mas sabe também como cobrar.
Eu acho que a gente tem que trabalhar com amizade, com parceria com todo mundo, né? Tem que haver um respeito mútuo pelas pessoas e não pelas posições, né? Mas é lógico que quando ocorre algum tipo de indisciplina, algum tipo de falta de respeito, a gente vai cobrar e vai se impor.
Vamos lá, primeiro escapamento. Isso aí a gente sabe que é proibido. O que pode ser feito para amenizar?
Essa questão do escapamento, né, da descarga livre aí, e de pessoas ali que ficam, na linguagem popular, cortando o giro com a motocicleta, né? Dando aquele estralo desagradável, né? A gente pede ao nosso cidadão aí que se sente incomodado que verifique a placa da motocicleta, né? Anote e repasse para a Polícia Militar, bem como a localização, né? Então, a partir daí, a gente tem como começar esse trabalho. O difícil é identificar. Tendo identificado, o trabalho é mais fácil, né? Então, quando a gente faz a nossa operação de trânsito, quando a gente realiza aí as nossas blitz, essa parte do escapamento aí da descarga livre é algo que é cobrado sempre dos nossos motoristas, né? Dos nossos pilotos de motocicleta, né? É lógico que essa situação é desagradável, então é algo que a gente bate em cima. Se for identificado, se for abordado, a moto vai ser recolhida, né? E o indivíduo, para retirar do pátio do Detran, vai ter que regularizar a situação.
Tá, outra pergunta eu não entendi direito, porque assim, ó. Luiz Sérgio, pergunta para ele se a lei do silêncio existe, porque ela não funciona em certos pontos de nossa cidade. Aí eu não sei se é respeito à moto, se é respeito a rojão, se é respeito a som, né? Deve ser tudo um pouco.
Lógico que existe, né? Na verdade, a lei de perturbação do sossego, ela existe, né? Na verdade, é uma contravenção penal, né? Essa perturbação do sossego. Então, quando o indivíduo se sentir perturbado, cabe a ele ligar para a Polícia Militar, que vai tomar aí as medidas cabíveis. Se necessário, se o indivíduo julgar necessário e de um modo a dar um poder maior no processo aí contra o perturbador, é interessante de que o indivíduo se identifique, né, que vá até a polícia, que represente contra o indivíduo, né, que seja parte da ação, que vá até o fórum, participe do processo, para estar ali punindo esse indivíduo aí que está causando a perturbação do sossego.
Aquele respondeu que é a respeito de som mesmo. Boa tarde, companheiro, beleza. Tem uma filha especial que é cadeirante e tem autorização para parar nas vagas. Mas sempre tem carro que não tem autorização no painel. O que tem que fazer? O Rodrigo está falando.
Rodrigo, companheiro nosso aí, o senhor deve ligar no telefone 90 e repassar aonde que está estacionado esse carro na vaga especial, né? Os policiais estão fiscalizando, é uma das coisas que a gente pede para que seja fiscalizado no trânsito aí, é a questão das vagas especiais aí para idosos, para deficientes, também aí a questão da fila dupla, né? Do cidadão que não consegue uma vaga para estacionar, ele acha que pode parar o carro dele no meio da rua, né? Então, sempre que vê que não tiver sido notificado o indivíduo aí, liga no 90, pede para a viatura deslocar.
Eu, inclusive, quando eu vejo alguém estacionado em vagas para idoso e deficiente, eu falo, gente, cuidado que eles vão te multar. Porque multa mesmo. E tem que multar mesmo, né? Porque se não tem a identificação. As câmeras de segurança estão funcionando na cidade? Não. Que eu saiba, não. As câmeras de segurança estão funcionando na cidade? Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Olha lá, aquela última.
Na verdade, essa situação aí, ó, essas câmeras. Pelo que eu sei, eu não estava no município ainda, né, quando foram adquiridas. Até então, está no impasse entre o Conselho de Segurança e a Prefeitura, né. Eu, enquanto comandante da Polícia Militar, não cabe a mim se meter nisso, mas pelo que eu sei, não está funcionando, não. Lógico, seria interessante de que fosse monitorado essas câmeras, né, que houvesse um trabalho em cima e feito de uma maneira satisfatória, né. A gente está aberto aí a participar do diálogo, desde que o mesmo ocorra dentro das normalidades e da lei, né? Então a gente pede que essa situação seja resolvida e que esse impasse se dissolva o quanto antes, para a gente dar uma satisfação para a nossa população bandeirantense e poder amplificar ainda mais o nosso trabalho de polícia ostensiva, o trabalho da Polícia Militar.
E com toda a experiência do senhor, com certeza o meliante, quando ele vê que a cidade é monitorada, ele dá uma maneirada, né?
É lógico que ele dá uma maneirada, ele toma algumas precauções a mais aí, né? A gente sabe que o bandido não tem freio, né? O bandido, infelizmente, o indivíduo que entra nessa situação aí, ele não tem escrúpulo, né? Então, se ele já é capaz de roubar, de furtar, de matar, quem não vai ser uma câmera que vai impedir. Mas, com certeza, é uma segurança a mais, ele fica um pouco ressabiado de praticar o delito.
Ó, tem uma pergunta pro comandante sobre a vaga do transporte escolar. Toda vez tem carro parado na vaga. É que as vagas têm horário, né? Aquelas vagas, não é o tempo todo.
Mas é a mesma situação, né? Tem horário, né? Eu não sei se está regulamentado, se tem a placa ali. Tem toda essa questão também, né? Que a sinalização de trânsito, não basta ela estar pintada no asfalto. Ela tem que haver uma regulamentação. Tem que ter uma placa de trânsito ali, indicando que aquela vaga de transporte escolar e de tal a tal hora, né? Mas caso o cidadão aí se sinta com o seu direito tolhido, né? Por conta de um outro indivíduo que estacionou ali, liga no 90 e é a mesma situação. Solicita a viatura, né? Se a viatura estiver disponível, a viatura vai deslocar e vai verificar essa situação.
As vagas de motos é outra coisa aqui que parece que não é regulamentada. Pintaram, mas parece que não está regulamentado. Tanto é que hoje a gente já nem vê mais as pinturas de moto. E outra, a polícia tem autuado quando está fora daquelas vagas? E quando o veículo está parado naquelas vagas de moto ou não?
Na verdade, isso é uma situação discricionária do agente de trânsito, né? Como não está regulamentado, não está explícito ali, né? O agente de trânsito vai multar, mas o cidadão pode recorrer.
Recorrer,
né? Então, a gente solicita mais uma vez de que haja uma junção da nossa comunidade, da nossa sociedade, para que haja regulamentação, se sejam colocadas as placas e a nossa sinalização seja pintada novamente.
Ao lado do Banco do Brasil, deixa eu ver o que é esse aqui. Ixi, mãe. Boa tarde. Ah, não, esse aqui. Não, esse é outra coisa. Cadê minha música? Eu não quero saber de música agora, não. Pois é. Tenente, alguma coisa mais que o senhor gostaria de destacar?
Então, obrigado pelo espaço aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado a toda a nossa espaço, a nossa equipe da Rádio Cabiúna, né? Eu desejo um feliz 2020 para todos vocês, né? Que Deus abençoe muito essa nossa rádio, que a gente possa continuar com esse trabalho de parceria entre polícia, comunidade e rádio, né?